Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América, o nosso programa semanal de diálogo com os ouvintes. Estamos no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h de Angola, estamos em onda curta nos 13.630, 15.720. E depois, a partir das 18 até às 18h30, estamos também no ar em 1530. No telemóvel estamos em m.voaportugues.com, na internet em www.voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584. Portanto, 60 minutos aqui com a Voz da América, o Angola Fala Só. Hoje a nossa convidada é a ativista Laurinda Gouveia. Ela esteve recentemente nas notícias porque foi espancada alegadamente pela polícia, brutalmente espancada. Nós vamos estar em contacto com ela e ela vai falar também com os ouvintes. Antes de entrarmos nesse diálogo, vamos ver as notícias a esta hora. O Tribunal Penal Internacional abandonou as acusações contra o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, por alegados crimes contra a humanidade. A decisão foi anunciada hoje, dois dias depois do Tribunal ter dado a procuradores o prazo de uma semana para fortalecerem as suas acusações ou abandonarem o caso. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, criticou a decisão, afirmando que constitui um revés nos esforços para supor termo à cultura de impunidade no Quênia. Kenyatta fazia face a acusações de que tinha organizado a violência pós-eleitoral em 2007 e início de 2008, em que foram mortas mais de 1.100 pessoas e 500.000 de outras perderam as suas casas. O presidente Barack Obama nomeou um antigo vice-secretário da Defesa, Ashton Carter, para chefiar esse departamento. Carter, um perito em armas de alta tecnologia e física, foi vice-secretário de Defesa entre 2011 e 2013 e parece contar com apoio bipartidário do Congresso. Se confirmado na posição pelo Congresso, vai substituir Chuck Hagel, que se demitiu sob pressão o mês passado, pouco mais de dois anos após ter assumido esse cargo. A companhia brasileira Oi aprovou a venda da Portugal Telecom ao grupo francês Altice por 7.400 milhões de euros. A empresária angolana Isabel dos Santos tinha anteriormente feito uma forte aquisição da Portugal Telecom, o que foi recusado pela Oi. Os sul-africanos assinalam hoje o primeiro aniversário da morte do dirigente anti-apartheid Nelson Mandela. Numa cerimónia em Joanesburgo, a viúva de Mandela elogiou o marido, enquanto outros falaram do legado único de Mandela para a África do Sul. As autoridades indianas indicaram que pelo menos 20 pessoas, incluindo 11 de serviço de segurança, foram mortas numa série de ataques atribuídos a militantes do Kashmir indiano. E aqui nos Estados Unidos, a economia americana registrou um aumento de 321 mil novos postos de trabalho em novembro, um crescimento muito superior à previsão dos economistas. O relatório do Ministério do Trabalho diz que a taxa de desemprego está agora a 5,8%, a menor em seis anos.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje temos connosco a ativista Laurinda Gouveia. Ela esteve recentemente nas notícias, depois de ter sido alvo de um espancamento pela polícia. Laurinda, estás-me a ouvir?
Sim, sim.
Estás-me a ouvir, não é?
Sim, sim.
Muito bem. Olha, Laurinda Gouveia, eu vou-te começar por perguntar, para lançar aqui a conversa com os ouvintes, tu esta semana foste apresentar queixa à polícia sobre as agressões de que foram vítimas. Já tiveste alguma resposta a isso?
Ainda não.
Tá bem. Qual foi a reação da polícia quando lá foste?
Eu fiz a participação e eles pediram-me que era para... Eles disseram que iam encaminhar o processo para o Cantinto. E só lá é que vão dar depois só lá é que vão dar o número do processo.
Uhum. Muito bem. E desde que foi aquela agressão de que foste vítima e tu identificaste um oficial da polícia, foste alguma vez contactada pela polícia sobre esta questão?
Não. Nunca fui contactada por ele, desde que aconteceu esta ação.
Ou por outros agentes da polícia a quererem saber o que se passou? Nada? Ninguém te contactou?
Não.
Muito
a
bem.
Única coisa que aconteceu ontem.
Sim.
É que quando ia fazer a queixa, o comandante notícia apareceu por lá.
Esse é o comandante que te agrediu, é?
Não. Este não consegui reconhecer, porque eram vários comandantes.
Aham.
O único que eu consegui reconhecer é o João Kiala.
Então quem era este que apareceu lá?
O que apareceu lá é o notícia, mas deste aí, dele eu não estava a me recordar.
Ah, está bem. Muito bem. Olha, antes de lançar aqui aos ouvintes, já temos alguns em linha. Nós também temos ouvintes no Brasil. Este é um angolano que vive no Brasil e ele mandou uma pergunta pela internet. Ele pergunta-te, Laurinda, qual é o teu sonho para Angola? O que é que tu queres para o futuro de Angola?
O meu sonho para Angola, né, é que Angola seja uma pátria, né, em que todos os angolanos possam participar ativamente e ajudar na reconstrução deste mesmo país.
Muito bem. Olha, eu vou-te pôr já em contacto aqui com os ouvintes. O primeiro ouvinte que temos em linha é o ouvinte Bitão Felisberto Olua. Senhor Olua, está em linha.
Sim, boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Sim, alô, Laurinda.
Sim.
Sim, boa tarde, tia.
Boa tarde, sim.
Ok. Não é nada que eu quero desejar a tia, se não for mesmo muita força. Quero lhe desejar mesmo muita força e dizer que és mesmo uma grande guerreira. E dizer também que a sua expulsão para fora de casa, para fora de casa dos seus familiares, é apenas uma fase. E tudo o que é fase nós conseguimos ultrapassar. E eu sei que tu és muito forte. És uma mulher que as outras deviam seguir o teu exemplo. E eu estou contigo, minha titia. Estou mesmo contigo. E dar-te o meu braço para tudo o que precisares e que estiver no meu alcance. Não só a sua garra, né? É uma garantia de que estamos a triunfar nessa força que você tens. E triunfaremos de certeza, minha titia. E eu só te chamo de mulher porque, epa, tu és uma pessoa do gênero feminino, mas a coragem e a força que tu tens, a coragem e a força que tu carregas é mais do que de uma mulher. E quero felicitar o nosso país, quero felicitar Angola, dizer mesmo que Angola está de parabéns por ter uma cidadã com todas essas qualidades. E essa cidadã não é outra, é mesmo tu, Landa. E não estou a te bajular, apenas estou a te atribuir aquilo que você merece. E espero que as outras mulheres, e não só, sigam o real papel das verdadeiras mulheres. E dizer também que tu não inspiras apenas as mulheres, inspiras a todos os gêneros que olham as coisas com olhos de Zé. E eu sou um deles. Força, minha titia. Receba um caloroso abraço e muitos beijinhos do seu sobrinho. Tamo junto.
Obrigada, sobrinho.
Pronto, era o ouvinte. Bitão Olua. Já acabou, senhor Olua, ou ainda tem mais?
Sim, já acabei. Se quiser alguma coisa para deixar para mim, ainda estou em linha, posso ouvi-la.
Ok. Eu quero agradecer, né, em geral, né, a todo o povo angolano. Principalmente também o meu sobrinho, né, dizer que também és uma fonte de inspiração para mim. E juntos, né, só juntos é que podemos, né, ter uma Angola melhor. Só juntos é que podemos participar e construir, né, aquela Angola que a gente realmente quer. Só depende de nós.
Uhum. É. Pronto. Oh, muito obrigado, Bitão Olua, que nos falava de Luanda. Vamos agora continuar em Luanda e agora temos outra mulher aqui em linha. A ouvinte Eglícia José, Eglícia Alexandra José. Faça favor.
Boa tarde.
Boa tarde, está
Boa
em
tarde.
Linha.
Eu fico, às vezes, muito indignada com o comportamento dos policiais angolanos. Primeiro que quando são problemas que acontecem, que envolvem eles, os casos, eles fazem de tudo para abafar. Nesse caso, atrasam e não resolvem nada. Porque se trata deles. Uhum. Então, fica fica lento mesmo, como estamos a ver, eles não fazem. A única coisa que eu tenho que dizer é desejar que todos adotassem isso, que, okay, que continuem a ser a pessoa que és. Okay. Que deixe essa página passar e que seja muito feliz. Beijo.
Ok, muito obrigada.
Pronto, era ouvinte Iglícia José. Já acabou, Iglícia José, ou tem mais alguma coisa?
Já, um beijinho também para a equipe da rádio.
Pronto, muito obrigado. Era a Iglícia José a falar de Luanda. Olha, Laurinda Gouveia, antes de seguirmos, o primeiro ouvinte a falar falou dessa questão familiar. Como é que está as tuas relações com a tua família, então, neste momento?
Muito boa, né? Fui posta na rua, né? Mas tive pessoas que acolheram-me. Uhum. Porque a minha família está com medo, né, que possa acontecer algo pior além de comigo, mesmo com as pessoas que vivem lá em casa. Então, a pressão, como é demais, preferiram mesmo que eu saísse de casa.
Uhum. Disseram-te para sair?
Sim, sim.
Muito bem. Ok. Olha, agora vamos para o BIE, onde está o ouvinte Eduardo Xingufo. Senhor Xingufo, está em linha.
Alô, boa noite, Angola Fala Só, boa noite à nossa convidada e boa noite aos ouvintes que estão à escuta a esta hora.
Pronto, obrigado, Sr. Xingufo. Faça favor. Não sei se tem uma pergunta ou se tem um comentário a fazer.
Sim, olha, senhor jornalista, eu tenho duas questões para a nossa convidada e um comentário. Vou começar já pelas questões. Queria primeiro saber se os diferentes ativistas pelos direitos humanos, que muitas das vezes falam de formas isoladas, se têm em vista criar um Conselho de Direitos Humanos e conselhos representantes nos diferentes pontos do país. Segunda questão, era para saber a nossa convidada se os trabalhos que têm feito na qualidade de ativista de direitos humanos têm surtido os devidos efeitos pelos quais elas têm se preconizado. Agora vou ao comentário. A violação dos direitos humanos é constante e principalmente aqui na província onde vos falo, no BIE. Primeiro porque os policiais que estão à tutela do partido no poder não estão educados, não estão formados e agem pela sua própria vontade. Uhum. E temos notado que as suas prisões, as suas investigações e tudo quanto nos fazem perceber é que não estão em condições, os nossos policiais angolanos não estão em condições de lidarem com uma sociedade bastante complexa como é a sociedade angolana. Então, gostaríamos que, acho que esse programa é ouvido por alguns também que são apaixonantes pelo poder, mas que deviam passar sempre os nossos comentários para dizer que precisamos de uma polícia republicana, uma polícia à altura do século XXI, para que algumas questões de direitos humanos não sejam violadas. Era esta a minha preocupação e a dedicar a nossa convidada muita força e lamentar também pelos espancamentos que ainda ocorreram em Luanda e pedir para que a sociedade desperte, pois que está demais. Era o meu comentário e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Xingufo. Era Eduardo Xingufo, ele estava-nos a falar do BIE. Laurinda, duas perguntas. Uma coordenação entre ativistas através do país e a segunda, se as vossas manifestações têm surtido algum efeito?
Começando pela primeira, não é?
Sim.
Uma comissão de ativistas, né? Nós tentamos nessa manifestação e acho que, né, devemos entrar em colaborações com os outros ativistas e vermos se dá ou não, né? Porque não depende só da Linda, da Laurinda, né? Mas depende de cada um de nós. Pode depender de mim, para mim seria mesmo bom, né, termos uma comissão de ativistas que zelasse pelos nossos direitos também.
Uhum.
A segunda, esqueci-me.
A segunda era se as vossas manifestações têm surtido algum efeito?
Sim. A princípio, eu acredito que sim, né? Porque as pessoas vão despertando aos poucos, né? Apesar de sermos muito pouco, muitas das vezes, nas manifestações, e quase são sempre as mesmas pessoas que aparecem nas manifestações. Mas penso que com o tempo, né, e com trabalhos, com os trabalhos que temos feito, tem surgido, sim, efeito. E, né, agora lançar um apelo e pedir às pessoas para que também compareçam, né, quando há uma manifestação, que não é crime nenhum, é só, nós só estamos a usar daquilo que é nosso direito. Então, eu acredito que tem surgido, sim, efeito, já se vê por outros cantos a fazerem manifestações, greve, e nós mesmo como ativista também vamos e influenciamos essas pessoas, estamos lá com eles. Então, tem surgido efeito.
Muito bem. Olha, Laurinda, eu já agora aproveito para te fazer uma pergunta. Quando há estas manifestações, portanto, surge este pequeno grupo de pessoas, 5, 10, 15 pessoas, qual é a reação das pessoas na rua para com vocês? Dizem-vos alguma coisa? O que é que acontece?
Nas primeiras espontâneas, nós chamamos de espontâneas essas manifestações, assim, com pouca gente, normalmente as pessoas ficam solidárias conosco. Quando os polícias vêm, né, começam a bater, o povo começa a gritar mesmo, violência não, violência não. Então, quem acaba por ficar envergonhado é a própria polícia.
Muito bem. Olha, agora vamos para o Namibe, para o sul do país, para o ouvinte António Vicente Cristoni. Senhor Cristoni, está em linha.
Sim, sim, estou em linha.
Faça favor.
Sim. Quero fazer uma pergunta à nossa convidada. No que ela disse há pouco acerca da pouca aderência nas manifestações, o que se deve a isso? Será que é o medo das pessoas de participarem ou falta de informação? E outra questão é, ouvi ali na publicação que a nossa ativista já sofreu 3 detenções e ela até agora continua. O que é que já se fez nessas detenções? Como é que ela saiu? O que é que se fez? Quem ajudou? É mais ou menos isso.
Pronto. Muito obrigado, Sr. Vicente Cristoni, a falar-nos do sul do país, da província de Namibe, não sei se é da cidade, conheço a cidade, que é bem bonita. Bem, a Laurinda Gouveia, duas perguntas deste ouvinte também. A que é que se deve a pouca aderência e quando você esteve presa, o que é que aconteceu quando você foi libertada? A que é que se deveu isso?
Ah, ok. Aderência às manifestações, eu penso, por uma parte, ainda é medo, né? A população ainda tem medo do que pode acontecer, né? E por outra é a informação que as pessoas que os órgãos passam, né? Os órgãos estatais passam que manifestação é guerra. Então as pessoas ainda têm medo disso.
Uhum.
Uma parte mesmo é medo, não tem medo. E por outra também não acreditam que são capazes de fazer alguma coisa. E que se estão no mundo, né, não devem estar só por estar, mas podem fazer alguma coisa. E no estado em que se encontra Angola, cada um de nós deve ter consciência de fazer alguma coisa. Não só manifestando, mas fazendo também outras coisas, né? Pode ser uma palestra, tentar sensibilizar a população, aderir também às próprias manifestações. Então, um pouco isso. E quanto às minhas detenções, né, das 3 detenções que eu sofri, nós acabamos por sair, né, acabamos por sair por ordem, né, às vezes por ordem do comandante Ambrósio de Lemos.
Uhum.
Né? Sim, muitas das vezes mete-se no Facebook, né, a dizer que os ativistas X estão detidos porque foram manifestar e não sei o que. Então, muita gente vai ligando. Nós, como temos também o número dos comandantes, metemos o número nas redes sociais e vamos ligando, e lá eles baixam ordem para nos soltarem.
Uhum.
Só que muitas das vezes nós ficamos lesados porque, né, eles nos põem lá o dia todo, né, e depois a deslocação, muitas das vezes não são capazes de nos levar da onde nos tiraram.
Uhum.
Fica complicado, fica muito complicado. Sem dinheiro de táxi, temos que andar. e a nossa cidade como é complexa, né? Há muitos bandidos e tudo mais. Mas é por aí, né? É por aí.
Sim.
As ordens vêm mesmo lá de cima.
Laurinda Gouveia, tem havido casos em que alguns manifestantes foram transportados para dezenas de quilómetros para fora de Luanda, ou mesmo centenas. Isto já te aconteceu alguma vez?
Sim, já me aconteceu. Fui levada para Funda.
Uhum.
Sim, fui levada para Funda, né? Nunca fui mais distante como os outros em Kalomboloka, mas eu fui levada para Funda. E para voltar foi mesmo uma ginástica tremenda, eu e os meus colegas ativistas.
O que é que vocês fizeram?
Para voltar ou...
Sim, para voltar, ou... para voltar.
Não, fomos fazendo telefonemas,
ah,
né?
Tá bem.
E as pessoas do Facebook também se solidarizaram, foram pedindo apoio, né? Quem tivesse carro... E quem tivesse, assim, sem kwanzas, ok. E mesmo os próprios motoristas, às vezes, também são solidários conosco.
Uhum.
Os taxistas. Explicamos a situação e eles põem-nos até um sítio um pouco mais próximo.
Uhum. Oh, é bom saber isso. Bem, agora vamos para Benguela, que é ali ao pé do Namibe, mais ou menos ao pé. Vamos para o ouvinte António Manuel Rocha Rocha. António Manuel Rocha, faça favor.
Ok, boa tarde.
Boa tarde.
Sim. Eu só queria ressalvar o que há pouco tempo a compatriota Laurinda Manuel acabou de falar sobre as violências, aliás, sobre as manifestações cá em Angola. Normalmente nós aqui em Angola, a população em geral, temos medo de aderirmos às manifestações porque a TPA, que pertence ao governo de Angola, não, em primeiro lugar, não mostra que a população vai marchar em favor dos direitos humanos, em favor dos direitos dos cidadãos. Não mostra. E por mais que se bem que mostra, mostra indo contra as manifestações, publicitando marcha a favor do Partido X, a favor do senhor X, que nós temos, é isso que a população tem o medo de aderir. É mais ou menos isso que eu queria te dizer.
Pronto, o senhor Rocha, não tem mais nenhum comentário ou pergunta a fazer? Não, não tem?
A pergunta que eu quero fazer é a convidada, a Laurinda, como é que deve, que deve estar a sentir neste momento? Se já está melhor para se locomover, de casa para a escola, ou como é que ela se encontra neste momento mesmo?
Pronto, muito obrigado, Sr. Rocha. Pois, olha, boa pergunta, Laurinda. Como é que estás fisicamente?
Ok. Antes queria só acrescentar naquilo que o Sr. Rocha disse. Né? Muitas das vezes a TPA nem não passa as informações, né? Nossa, de manifestações. E quando passa, só passa, né? Parece que eles infiltram, né? Infiltram pessoas lá, né? A fazerem confusão. Então, só simplesmente conseguem passar a parte da confusão da manifestação. E nós, como ativistas, né? Nós, como ativistas pacíficos, nunca fizemos confusão. E eles fazem, passam uma o que eles fazem é uma contra informação. Nunca passam a informação, né, como tal, como uhum. aconteceu. Não, só passam rápido, mas passam só as coisas más que acontecem lá e que muitas das vezes não são os manifestantes que fazem tal ato.
Uhum.
E quanto a mim, já consigo me locomover, né, da escola para casa. E tenho umas pequenas lesões ainda manco um bocadinho, né, mas acredito que vai passando. Uhum. E fiz os exames do TAC e o doutor só vai fazer a leitura no domingo,
uhum.
né, para saber se está tudo bem.
Muito bem, esperemos que sim. Olha, Laurinda, estamos a chegar ao topo da hora. Eu, daqui a 5 minutos, menos disso, vou ter que fazer uma pequena interrupção, mas não quero que desligues. É uma interrupção para eu dar os cumprimentos de onda e para dar também outra vez as notícias. Mas antes disso, creio que ainda temos tempo, pelo menos para mais um ouvinte, para o ouvinte Ernesto Samata, em Luanda. Senhor Samata, está em linha? Senhor Samata? Alô, senhor Samata? Tá. Bem, então vamos para o ouvinte na Lunda Norte. O ouvinte José Ferreira. Senhor José Ferreira, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, senhor jornalista. Muito obrigado, senhor.
Faça favor.
Antes de tudo, vou cumprimentar o senhor jornalista e uma boa tarde para a senhora, nossa convidada, Laurinda Gouveias.
Faça
boa tarde.
Boa tarde.
Ok. Muito obrigado, senhor jornalista, senhora convidada. Pastor jornalista, eu acompanhei tudo o que aconteceu dia da manifestação sobre a manifestação de Jesus em Luanda, mas obrigado e agradeci pelo gesto, pela nossa juventude. E tenho que dizer a jornalista que tem a coragem neste campo, nesses trabalhos, que todo mundo conhece, que o MPLA é aquele que todo mundo conhece desde já, é o MPLA da liberdade das outras, é o MPLA que oprime o cidadão. E assim a jornalista tem a nossa coragem. A vista tem a coragem para sempre e todo dia seus trabalhos. Isso que quer dizer. E a primeira questão é minhas autarquias. As autarquias são importantes para os angolanos e para a Lunda Norte. Todo mundo conhece que a Lunda Norte é uma província rica em diamantes, e não só na Lunda Sul. Nós vivemos em miséria, não temos escola, não temos aquela coisa que nos deve merecer como cidadãos. As autarquias. Por quê? Porque ano passado aprovamos o plano, eu sou membro do Conselho de Administração do município, aprovamos um plano que dizia que se construir uma aula de justiça, mediateca, merenda para as crianças, merenda escola para as crianças, em idade escolar, sistema de água na região Manama, tinha plano de construção de esquadras, na qual do governo de Luanda não se sentiu, por causa das autarquias. Se você houvesse as autarquias, tudo seria melhor, havia controle dos dinheiros. Isso é, o dinheiro está de Luanda, Dundo, Lubau, e vou de novo, Lubau, o senhor fazer uma rabada, o seu governador sair repartido, e o povo não vê nada, depois viaja as autarquias. Essa é a primeira questão. A segunda questão é violação de direitos humanos. Aqui nas Lundas, as duas Lundas, os direitos são violados. São matados, lutando, chamando para impérios. Quer dizer, a riqueza do povo, mas o povo é matado, ninguém sabe discutir, ninguém sabe discutir esse problema. Mesmo a comunidade nossa internacional não diz nada. Isso quer dizer que a comunidade internacional fica preocupada com as riquezas e não compra com o povo. Isso que eu tinha para dizer, senhora convidada.
Pronto, obrigado, José Ferreira. Olha, Laurinda, temos um minuto e pouco. Não sei se queres comentar esta questão das autarquias, como é que tu vês isso, ou se já pensaste nisso alguma vez.
Eu não consegui perceber muito bem a pergunta do
Pois, o que o ouvinte estava a dizer era, vá lá, não era bem uma pergunta, ele estava a dizer que sem as autarquias, portanto, na Lunda não pode haver progresso. Eu não sei, era mais ou menos este, vá lá, a questão essencial. Não sei se queres comentar.
Ah, sim. Eu poderia dizer que, sim, pode-se fazer alguma coisa mesmo sem autarquia, né? Penso que precisam estar unidos, terem coragem e reclamarem os seus direitos. Então não depende tanto das autarquias para fazer alguma coisa, para evoluir alguma coisa. Não é necessariamente só a autarquia. É certo que será um bem, né, para nós. Mas não podemos ficar sentados à espera. Mas precisamos fazer alguma coisa e a coisa deve ser feita agora. Então, eu acho que precisam estar unidos e terem ideias e poderem pôr na prática e então levarem avante, né? Da maneira que acharem melhor.
Olha, Laurinda, vou ter que interromper aqui, depois vamos continuar. Okay. Eu vou pedir aos ouvintes que já estão em linha e aos outros que aguardem também pelos nossos contactos. Eu vou ter que fazer uma interrupção para dizer que agora, a partir das 18 horas, hora de Luanda, estamos também a transmitir em 1530, continuamos em onda curta 13.630, 15.720, continuamos na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp 1908-652-4584. São 18 horas em Angola, 12 horas aqui em Washington. Aqui em Washington, um dia de chuva e algum frio. E nós estamos no nosso Angola Fala Só, o programa semanal da Voz da América de diálogo com um convidado e com os ouvintes. Hoje a nossa convidada é a ativista Laurinda Gouveia. Os ouvintes que seguem os noticiários estão cientes de que foi ela que foi vítima de uma agressão da polícia recentemente em Luanda. Antes de continuarmos com o diálogo, vou aqui recapitular as principais notícias a esta hora. O Tribunal Penal Internacional abandonou as acusações contra o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, por alegados crimes contra a humanidade. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch criticou a decisão, afirmando que constitui um revés nos esforços para se pôr termo à cultura de impunidade do país. O presidente Kenyatta disse que a decisão confirma o que sempre disse, que estava inocente. O presidente Barack Obama nomeou um antigo vice-secretário de defesa, Ashton Carter, para chefiar esse departamento. Carter, um perito em armas de alta tecnologia e física, foi vice-secretário de defesa entre 2011 e 2013 e parece contar com apoio bipartidário no Congresso. A companhia brasileira Oi aprovou a venda da Portugal Telecom ao grupo francês Altice por 7.400 milhões de euros. A empresária angolana Isabel dos Santos tinha anteriormente feito uma oferta de aquisição da Portugal Telecom. Os sul-africanos assinalaram hoje o primeiro aniversário da morte do dirigente anti-apartheid Nelson Mandela. Na Índia, as autoridades indicaram que pelo menos 20 pessoas, incluindo 11 membros de serviços de segurança, foram mortos numa série de ataques atribuídos a militantes do Caxemira indiano. E aqui nos Estados Unidos, a economia registrou um aumento de 321 mil novos postos de trabalho em novembro, um crescimento superior à previsão dos economistas. A taxa de desemprego é agora de 5,8%, a menor em 6 anos. Estão com Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita, a nossa convidada Laurinda Gouveia. Laurinda, continuas connosco, não é? Ainda estás aí?
Sim,
pronto, ótimo. Então vamos então voltar aos ouvintes. Vamos para o Uige, para o ouvinte Santo Jorge. Senhor Santo Jorge, faça favor. Olhe, eu quero lhe agradecer, já sei que está aí à espera há algum tempo, eu quero lhe agradecer a sua paciência. Faça favor.
Sim, sim. Boa noite, Voz da América.
Boa noite.
Boa noite, convidada Laurinda Gouveia.
Boa noite.
Daqui fala o senhor Santos, a partir da província do Uige. O que eu tenho a realçar para a senhora Laurinda é encorajamento. Quando se fala das manifestações que tenha realizado, assim para mim estão a tocar no ponto mais forte do meu pensamento, porque isso faz bem. Faz bem. A razão de não participarmos, porque nós vivemos muito fora da cidade de Luanda, concretamente, conforme já disse, eu falo a partir da província do Uige, então me impossibilita integrar-me, portanto, nesses grupos. Então, o que a senhora Laurinda tem feito me agrada bastante. Significa que nunca podem desleixar, embora daquilo que tenha acontecido, tantas torturas, perseguições, quando há manifestações, mas é só terem coragem para ver se nos libertamos do bairrismo. Significa que se desleixarem, então nós vamos perder aquela prioridade que deveríamos conseguir. Então, para isso, é só encorajar-lhe, mais coragem, mais vontade. É só isso. Obrigado.
Pronto, obrigado, Sr. Santo Jorge, o Uige. Laurinda Gouveia, está surpreendida com este apoio que está a vir ou não?
Estou surpreendida, né? Agradecer pelo apoio e dizer que essa luta é de todos nós, né? Não contemos só com a Laurinda ou com os outros ativistas, mas é de todos os angolanos. E eu acredito, né, particularmente, que só poderemos fazer mudança quando estivermos todos unidos. Aí será uma mudança mesmo radical, né? O que nós fizemos é bom, sim senhora, e é mesmo para incentivar os outros. E queremos que, independentemente dos elogios, as pessoas também possam manifestar. Mas muito obrigada pela coragem, né, que nos é dada. E não fiquemos só pela coragem, mas pela ação também.
Pronto, obrigado, Sr. Santos Jorge, que nos falava da Uila. E agora, da Uila não, do Uija. Agora vamos para a Uila, para o ouvinte Raul Singa de Souza. Senhor Souza, faça favor.
Muito boa noite à Voz da América, especialmente à convidada Lavina Gouveia.
Obrigada, boa noite.
Eu fiquei muito triste e chocado conforme a senhora foi, passo a ter uma palavra, espancada brutalmente. Foi uma cultura que penso que nenhum ser humano gostaria de passar na vida. Mas gostei da coragem, a perseverança que a jovem teve, porque no nosso país há coisas que têm acontecido que muitos de nós, muitos angolanos, entre aspas, não têm estado em alerta, e que as jovens fizeram, e alguns ativistas fizeram coisas que o nosso país precisa mesmo de limpar a mente de muitos angolanos. Porque a Constituição do nosso país, no artigo 1, diz que a República de Angola, Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano. Tem como objetivo fundamental que é a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e solidária, e de paz, igualdade e progresso social. Mas nós temos visto que no nosso país a liberdade de expressão, a democracia, não está a se fazer sentir. Porque o Estado, que é um Estado democrático e de direito, tem que permitir que as pessoas sejam livres de expor aquilo que está mal. Será que quando a jovem foi brutalmente espancada, órgãos do Ministério que tutelam pela segurança da população, que nesse caso nos angolanos, fizeram tal barbaridade a uma estudante, a uma batalhadora, a uma guerreira, a guerreira angolana? Isso foi algo mesmo muito triste. E infelizmente a comunicação social que diz que a liberdade de expressão cá no nosso país é livre, não está a passar nada, mesmo no noticiários da tarde, nem na televisão, está tudo em silêncio. Eu penso que o nosso país deve fazer coisas para que a comunicação social possa chegar mais na casa dos cidadãos angolanos. É tudo o que eu quis dizer.
Muito obrigado, Sr. Sonza da Uila. Olha, Laurinda, este ouvinte levantou a questão do Ministério da Tutela da Polícia. Não houve nenhum contacto de ninguém, não? Contigo, após este incidente. Ninguém te contactou a perguntar o que é que se passava? Nada?
Não.
Absolutamente nada. Muito bem. E já agora outra pergunta também, talvez na sequência do que este ouvinte disse também, que é a questão, foste contactada por alguém do Parlamento, da oposição, da UNITA, da Casa, do PRS? Alô? Laurinda? Laurinda?
Alô?
Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir?
Sim, estou.
Estava-te a perguntar se foste contactada por alguém da oposição no Parlamento, da UNITA, da Casa, da PRS.
Ah, sim. Fui contactada pelos parlamentares da UNITA.
Para te perguntar o quê?
Não, em forma de solidariedade, né, de tudo que aconteceu.
Sim.
Sim, eles foram lá em casa e, né, de forma também de proteção, porque é um órgão que tutela o povo, né?
Uhum.
Então eles acharam que tinham que ir até a minha casa a prestar solidariedade a mim.
Muito bem, bem, isso é um bom sinal. Olha, e agora, está bem, vamos então para o ouvinte Nubié, Adelinos Quintas. Senhor Quintas, faça favor.
Sim, estou. Muito boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Sim, eu tenho de enaltecer a senhora heroína, Laurinda Gouveia. Ela é uma heroína.
Uhum.
Alô?
Sim, faça favor, senhor, estamos a ouvir.
Eu disse, ela é uma heroína, ela
muito
não
bem.
Pode cantar. Eu tenho que continuar a fazer isso, porque é aí onde haverá a nossa salvação. Alô?
Sim, continua.
Ok, e eu tenho que dizer, para mim, não digo que, para mim, digo que não somos independentes, não é? Não somos independentes porque tudo que vivemos hoje é o mesmo que se vivia no tempo colonial. Alô?
Sim, tá em linha. Sim.
Alô?
Sim, tá em linha. Faça favor. Alô? Continua, senhor Quintas.
É. Os portugueses não deixavam alguém, neste caso o negro, discutir o seu direito, que lhe cabia, como humano e como dono do país. Ninguém tinha o direito às manifestações, à livre expressão, à saúde pública, à educação, etc., etc. Quem fizesse isso era triturado com barras de ferro, cabos elétricos e levado para a cadeia. Alguns eram fuzilados ou matados. Alô?
Sim, senhora Quintas. Sim.
Este regime ainda não acabou. Este regime salarazista ainda não acabou.
Sim.
Ainda não acabou. Existe na pessoa do presidente José Eduardo dos Santos. E ele que está a fazer a continuidade, não é? Então, continuidade da nova colônia, designada como colônia santumense e como fotocópia do Salazar. Então, eu digo que não somos independentes, porque, afinal de contas, o Salazar ainda vive em Angola como Império Santumense.
Muito bem.
Essa é a primeira pergunta. Alô?
Sim. Senhor Quintas, faça favor. Se tiver outra pergunta, sim, rapidamente.
Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta... Alô?
Sim, senhor Quintas, estamos a ouvir.
Sim. Eu quero saber se, na verdade, em Angola existe a democracia e os direitos humanos, uma vez que o MPLA mata os manifestantes e os ativistas políticos também mata os membros dos partidos da oposição e a comunidade internacional não toma medidas. Por quê?
Muito bem. Pronto, obrigado, senhor Quintas. Pronto, obrigado, senhor Quintas. Laurinda Gouveia, não sei se queres comentar estes comentários do ouvinte Adelino Quintas no Bié.
Eu queria dizer ao senhor, né, já que tem consciência de que estamos a ser governados por um ditador, um salazarista, é bom que também faça alguma coisa, né, para que essa ditadura termine. Uhum. Só falar por falar, eu acho que não leva a lugar nenhum.
Muito bem. Olha, agora vamos...
Agora, a outra pergunta, né, se existe ou não direitos humanos.
Sim, democracia e direitos humanos, sim.
Yeah, direitos humanos e democracia. Não existe formalmente, está lá na Constituição, mas na prática não existe democracia. Porque se existisse democracia, nós seríamos livres de estar lá no 1º de maio a manifestarmos e o povo nem sequer teria medo, não é, de dizer que isso está mal, que aquilo precisa de ser feito. Então não existe, né? Não existe democracia. Acredito que vai se fazendo, né? Com essas lutas que nós temos feito, né? Com essas porradas que temos apanhado. Acredito que se vai construindo uma democracia. Já direitos humanos também não existe.
Uhum.
Não existe. Porque se existisse, haveria mais respeito pela dignidade da pessoa humana. E o que se vê aqui em Angola é totalmente o contrário. Nós somos batidos, as pessoas que pensam diferente são mortas. E mesmo as nossas reclamações não são ouvidas, né? Somos tidos, né, como os arruaceiros pelo facto de reclamarmos, pelo facto de contestarmos o que está mal.
Pronto, então agora vamos outra vez, já estivemos no UIS, vamos voltar ao UIS para o ouvinte Wilson Dia da Cruz. Senhor da Cruz, faça favor. Senhor Cruz. Alô, senhor Cruz. Senhor Cruz. Está aí ao telefone? Não. Parece que não está. Então vamos para o ouvinte Samuel João Salvado, no Zaire. Este é no norte do país. Senhor Salvado, faça favor.
Boa noite a todos os ouvintes do canal Vozes de América. Boa noite a todos então que estão a acompanhar. E boa noite para a nossa ativista Laurinda Gouveia.
Não vai me atender mesmo.
Boa noite. Faça favor, senhor Salvado.
A minha situação é a seguinte. Primeiro, gostaria então para agradecer pelo trabalho da nossa ativista, porque não é coisa fácil.
Ele disse que o vai dar continuidade.
Alô?
Sim,
faça favor.
Ok, só para avisar a nossa ativista, que é a nossa ativista Olinda Gouveia, pelo seu trabalho, não é fácil resistir àquela sua proteção. Estava a acompanhar aquilo que fazia a internet, apesar de estar no Zaire, mas contudo, tudo o que sucedeu com a nossa ativista, eu estava ali a acompanhar e o seu depoimento no vídeo que ela passou no Facebook. E por outra, as minhas perguntas são as seguintes. Não, sei se em Angola, então, existe...
Só um momento, senhor Salvado, só um momento, eu estou a ter aqui uma interferência na linha. Laurinda Gouveia, está-me a ouvir? Laurinda Gouveia? Laurinda Gouveia, está-me a ouvir? Eu estou aqui a ouvir qualquer coisa, não sei o que é que se passa. Está aqui alguém em linha, não sei que linha é esta.
Eu sei que estou a lhe ouvir, nessa vertente do museu eu estou a lhe ouvir.
Está bem. Pronto, Sr. Salvado, faça favor, continua, eu não estou a conseguir falar com a Laurinda, não sei o que é que se passa. Sr. Salvado, continua.
Sim, eu estou a me referir à questão porque situações iguais, então os temas que estão em destaque, seria bem alguém ligado à área, mas contudo, como é ativista, eu gostaria somente de falar da nossa educação no Zaire. Até hoje, os professores continuam sem salário do mês de novembro. Não sei o que se passa com a mesma situação.
Qual mês?
E
qual mês?
Da energia.
Qual, senhor Salvado, qual é o mês em que não têm salário?
O setor de educação.
Sim, mas que mês? Quantos meses? Qual foi o mês? Você mencionou um mês, não é?
Um mês.
Sim.
No mês de novembro.
Ah, está bem. Ok. Continuo.
E por outra questão da energia e água. Não temos água, pessoas a morrerem devido a buscarem água no rio e também consumir água imprópria. E energia, temos energia. Um dia sim, um dia não. Então, com certeza, não somente a nossa ativista que está a ouvir esse programa, e também com certeza que os estudadores também estão a ouvir isso, espero que nessa vertente alguém de direito professa que um dia esteja ligado ao Voz da América, esclarecer melhor a questão da energia e água no Zaire, em particular no município de Moçambique.
Muito bem. Olha, só um momento, não desligue.
Muito obrigado.
Não desligue, senhor Salvado, não desligue. Já temos a convidada em linha?
Já. Sim.
Sim, tá. Ah, desculpa, a Laurinda Gouveia. Há um bocado não consegui falar consigo. Nós tivemos aqui este ouvinte, Samuel João Salvado. Senhor Salvado, não sei se tem alguma pergunta para a Laurinda Gouveia. Senhor Salvado? Parece que já não está em linha. Bem, este ouvinte era um ouvinte do Zaire e estava-se a queixar, portanto, de várias coisas. Professores sem salário do mês de novembro ainda não foram pagos. Falta de água e falta de eletricidade. Vamos para a Uila, para o ouvinte Benjamin Cacuarta. Senhor Cacuarta, faça favor.
Sim, muito obrigado. Antes de mais, agradeço a oportunidade que me recebida.
Sim.
E eu me deparei com o assunto da dona e ativista Laurinda Gouveia, de que quando participava numa manifestação e foi brutalmente espancada. E a internet mostrou os ferimentos ou os sinais. E eu fiquei muito comovido com a situação. Talvez eu não tenha uma questão, mas talvez eu apenas uma contribuição. De que estamos perante um regime totalmente estratégico e com braço de ferro, é que nós como jovens, na verdade, temos que ser fortes, temos que lutar. Eu estou na província da Uila, nasci aqui, e não é muito fácil o regime lidar com situações democrática. Nós sabemos que a democracia lhe foi imposta, vivemos no comunismo e ainda está difícil sofrer esta metamorfose. E queria tocar um pouco ali na província, nesta província da Uia, no município da Chibia, onde realmente a liberdade de expressão, os direitos humanos têm estado muito abalado. E eu peço a força, talvez para já, a única questão, e tomei conhecimento de que a Laurinda Gouveia foi ou saiu de casa, não sei se essa informação via-se pela internet, queria saber se isso é verdade, caso a Laurinda Gouveia tenha saído de casa, pelo talvez a família tenha deparado o caso como... não tenha compreendido o caso, e talvez encorajar a Laurinda Gouveia, que não pode desistir, temos que lutar, temos que enfrentar. Nós, muitos jovens aqui na Praça da Uila, estamos perante a democracia, estamos com o caso, que estamos a abraçar a luta mesmo pela libertação pela libertação das mentes, a luta pelos direitos humanos, enfim. Então, é a minha sugestão, é o meu ponto de vista. Agradeço a oportunidade que me foi cedida. Nunca tive em contato, ouço sempre os comentários por ali e que continuemos na luta.
Muito obrigado, senhor Cacuado. A
questão é mesmo saber da Laurinda Gouveia, se é verdade, se saiu de casa ou não.
Muito obrigado, senhor Cacuarta. Laurinda, parece que já falaste sobre isso, mas responde lá ao ouvinte, então.
Não, ok. Sim, eu estou fora de casa. Uhum.
Olha, a Laurinda Gouveia, eu queria te perguntar já outra coisa também. Eu lembro-me que inicialmente também houve uma entrevista feita pelo nosso correspondente aí em Luanda, em que tu disseste que tinha havido também dificuldades com o coro da tua igreja, que, vá lá, as pessoas estavam-se a sentir um pouco com receio, não queriam a tua participação. Essa situação ainda está por resolver ou já foi resolvida?
Ainda não, porque nunca mais estive lá, né? Nunca mais fui à igreja por causa mesmo dessa situação da... Eu estive detida no mês de outubro e quase que os irmãos todos se aperceberam que eu fui detida e tudo mais. E então o responsável do meu grupo, né? Todas as irmãs olhavam para mim assim com um certo... despremor, estás a fazer, estás no pecado, coisa partida. Então, dali, né, dali para cá, eu ia para a igreja, né, e antes disso já estava suspensa por alguns motivos, mesmo internos de lá do coro, a não cantar o salmo, a não subir ao altar. Então, com relação a esse problema, os meus irmãos não olham bem para isso, de tipo, nós somos cristãos e como cristãos que somos, primeiro, devemos ser um exemplo numa sociedade, e isso, né, acho que o exemplo passa por isso, né, vendo coisas que não estão bem e contestar isso. Uhum. Porque Jesus, enquanto viveu cá na Terra, aquilo que a gente... vê, ouviu dele, né? Em nenhum momento se deixou estar diante dos problemas. E mesmo temos milhares de exemplos, né? E só que os meus irmãos acham que isso é mal, né? Devíamos estar só a orar, para as coisas acontecerem lá fora, e estarmos só na oração e só ali mesmo.
Olha, fui, Laurinda... Né? Sim. Laurinda, eu tenho aqui mais dois ouvintes em linha, eu quero-lhes dar tempo, portanto eu vou já para o ouvinte Paulino Teixeira, em Luanda. Senhor Teixeira, faça favor.
Ah, sim, sim. O exemplo que eu dou para a nossa irmã Laurinda, não desista, luta, okay. Porque com a nossa democracia, que o grupo revolucionário está a fazer, o próprio MPLA tem medo de vocês. Então não desista, nós angolanos precisamos da vossa força. Sem vocês...
vamos sempre ficar pelo ditador. Então, como queremos que vocês não desistam. E pelo que a família te expulsou de casa, não tema, porque isso acontece, aconteceu, eles têm medo, porque também eles já receberam ameaças, tá vendo? Então,
exatamente,
também estão com medo, então, expulsão de casa. Deus vai te ajudar, vai te dar um lugar para você viver à vontade. E que a mesma tua família depois irá te pedir desculpa.
Pronto.
Ela ainda não tema. Seja corajosa. Por mim, tu já estás sendo considerada como uma heroína angolana.
Pronto, muito obrigado. Este era o ouvinte Paulino Teixeira. Ah, senhor Teixeira, tem mais alguma coisa? Alguma pergunta?
Sim, tem mais. Também já colaborei com algumas minhas colegas, participar nesse grupo profissional a partir daqui de Diana. Eles aceitaram. E quando vou falar com o Ibrahim vai me bater no mostrar se quando vocês ficam reunidos, então vou levar também meia de 3 raparigas, 3 homens, para estar. Ainda menos a marcha acerca da nós estaremos lá, para dar nossa força.
Ok.
Pronto, muito obrigado, senhor Teixeira.
O angolano está de pé para te ajudar, para orar por ti.
Tá bem. É só para dizer ao Teixeira, né? Obrigada pela força, né? Dizer que não tenho rancor, né? Não tenho mágoa da minha família, e acho que fizeram isso para a melhor proteção dos outros, né? Das pessoas que estão lá em casa, e que além disso eles continuam preocupados comigo. Exatamente, não tenho rancor, não tenho nada por eles, e continuarão sempre sendo minha família. E agora já os outros jovens que também querem se, né, entrarem na mesma luta, eu penso que precisamos de nos desprender às vezes de alguns preceitos que nós temos. Não precisamos ser de grupo, de sermos revolucionários, porque revolucionário como tal ainda, nós ainda não fizemos nada, estamos a fazer. Então é bom, né, imputir já na cabeça das manas que estão a vir, dos manos que querem entrar na luta, que o que nós fizemos é ativismo, como está. Então, o nome é só um nome, mas somos angolanos, e como angolanos podemos fazer alguma coisa, independentemente do nome ou não.
Olha, Laurinda Gouveia, estamos a chegar ao fim do programa. Eu não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui para os ouvintes que estiveram em linha, e que eu também fiquei surpreendido com a vasta quantidade de apoio que veio, pelo menos apoio verbal, não é? Laurinda, não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar.
Ok, agradecer pela entrevista, né, e agradecer também aos ouvintes e pedir, né, ao povo em geral, né, para que adiram, né? Sejamos mais críticos, né? Possamos fazer mesmo alguma coisa por essa Angola. Uhum. Vamos continuar a fazer as nossas manifestações, né, pacíficas, e queremos, né, cada um na sua zona onde vive, faça alguma coisa, sensibilize o vizinho, mostre onde está mal, por aí fora.
Pronto, Laurinda Gouveia, eu quero-te agradecer imenso ter estado aqui neste programa da Voz da América, que foi sem dúvida um pouco diferente, com muitos elogios à tua pessoa, neste caso o nosso convidado. Eu quero-te agradecer imenso ter estado aqui nesta sexta-feira ao fim da tarde. Eu, João Santa Rita, vou-me já despedir. Mais uma vez, Laurinda Gouveia, muito obrigado. Aos ouvintes que participaram, e foram muitos hoje, também muito obrigado. Àqueles que não participaram, que mandaram os números, não se esqueçam, têm que tornar a mandar o número se querem participar, pois não basta mandar só uma vez, é preciso mandar sempre que queiram participar. A todos os ouvintes, muito obrigado. Este foi o Angola Fala Só. Na apresentação esteve o João Santa Rita, e a nossa convidada foi Laurinda Gouveia.